Quem tem filhos sabe como é um desafio conciliar tarefas externas com cuidado com as crianças, né? Com os filhos, apesar da idade. O pai passa longas horas no trabalho, sofre com estresse, cansaço e às vezes tem pouco tempo para estar ao lado deles. Apesar dessas dificuldades, o pai pode encontrar meios de cuidar dos seus filhos e exercer esse papel também do cuidador, assim como da sua família. Em comemoração ao Dia dos Pais, que acontece no próximo domingo, o Saúde no Ar de hoje é dedicado a eles, tratando deste tema tão importante, a saúde dos filhos. Qual é o papel do pai na saúde integral e nesse desenvolvimento integral dos filhos? Estamos aqui para esse bate-papo, Hannah Fitterman, ela que é doutora em família na sociedade contemporânea, também é nosso convidado para esse bate-papo, o José Luiz Rocha, que é o diretor do projeto Escola para os Pais. Muito prazer, prazer recebê-los aqui.
Prazer enorme.
Prazer, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Excelsior.
Estávamos já conversando nos bastidores aqui antes do início da conversa, José, do desafio que é. Talvez o grande desafio atual é exatamente essa relação. E aí também, Hannah, porque mudou muito essa configuração familiar que a gente tem em mente, né, do passado. E a família mudou, a sociedade mudou, e ser pai nesse contexto é um desafio?
Ser pai nesse contexto, ele precisa de ajustes psicológicos, cognitivos e comportamentais. São ajustes que movem com a emoção, né, nesse momento de transição para a paternidade. Não basta ter o ato físico, né, gerar uma criança que o homem se torna pai. É importante que ele passe por transformações, né, ao decorrer desse tempo, ele vai trazendo ajustes psicológicos, né, que vai estar fazendo com que ele, né, consiga trazer mudanças de prioridade, mudanças de uma identidade, né, mudanças da personalidade dele para ele conseguir ser pai, né? Então, ser pai é importante estar trazendo, que é um desafio, né, nessa nossa sociedade contemporânea, em que você estava trazendo, né, esses momentos em que nós temos tanta qualidade no trabalho, e por que não, né, em relação à criação com os filhos? A gente sempre traz, poxa, meu chefe de trabalho, se ele falar para mim, você trabalha 8 horas por dia, você vai lá e vai trabalhar 8 horas por dia. Seu chefe não quer saber somente da qualidade. Você não pode falar para o seu chefe, ó, chefe, eu vou trabalhar somente 2 horas por dia, mas com qualidade não vai dar certo. É a mesma coisa com criação com filhos. É importante a quantidade que você passa com seu filho, mas também como é o seu relacionamento com ele.
Você traz uma coisa quando ela fala do chefe, aí eu volto para o José, porque às vezes é muito comum num ambiente corporativo, e o José também trabalha como coach, orientando, né?
Sim,
famílias dentro dessa abordagem, né, de coaching. Que o chefe, às vezes a gente ouve dizer que o chefe aceita mais que a mulher falte, por exemplo, a um dia de trabalho para cuidar do filho, mas quando isso é com o homem vem com esse argumento. É verdade, o mundo corporativo entende assim? Ou é mais uma forma do homem se esquivar e não assumir esse papel do cuidado?
Então, Patrícia, você tocou num assunto importante, porque pode até não parecer, né? Mas o maior desafio da sociedade contemporânea não é a busca pela paz e nem saciar a fome das populações, mas sim a educação. E quando a gente fala de educação, não estou falando da educação acadêmica, eu não estou falando da educação escolar, eu estou falando da educação familiar, né? O mundo de hoje, ele oferece tantas diversidades, tantas possibilidades de composição de família, que isso ainda é um fenômeno tão recente, né, que a própria psicologia, a própria filosofia, ela está estudando as melhores maneiras de encontrar as soluções para as diversas composições e as diversas demandas que o mundo profissional, o mundo empresarial exige, tanto do pai quanto da mãe. Óbvio que ainda existe um resquício da ideia de que a mãe ela quem vai assumir a educação dos seus filhos e o pai é aquele que vai prover, né, aquele que vai buscar os recursos externos para criar a condição dessa criança ou dessas crianças crescerem de forma saudáveis do ponto de vista integral. Só que isso não é mais a realidade, não é mais o modelo que a gente enxerga, né? Existem famílias cujas crianças são, que moram com os pais, que são separados, moram com os pais, outras moram com as mães. Existem crianças que são criadas pelos novos cônjuges, né, dos seus pais, e até em formatos mais modernos, né, mais atuais, como casais homossexuais que estão adotando seus filhos. Então, estar preparado para essa nova configuração da família e também para um mundo totalmente tecnológico, né, interligado na comunicação, onde a criança ela nasce imersa, certo, num universo onde a informação transita livremente em qualquer local, a qualquer hora, né, basta que a criança ela tenha acesso a um celular conectado à internet, que ela está exposta a todo tipo de influência, de todo tipo de ideia, em que muitas vezes é propagada por pessoas que não têm as melhores das intenções. Então, hoje em dia, mais do que nunca, o papel do pai vai muito além de ser um provedor, vai muito além de ser um orientador, e vai muito além de ser aquele cara que vai dizer para o seu filho o que deve ou não ser feito. Ele precisa ser um ideal, ele precisa ser uma imagem, ele precisa ser a referência dos seus filhos. Porque enquanto ele conseguir ser a referência dos seus filhos, isso eu não estou falando só do pai, eu estou falando dos pais, incluindo a mãe e todos os familiares que estão com a responsabilidade de conduzir esse recém-nascido até a sua fase adulta, né? Você sendo um referencial, você sendo admirado, você sendo assim, poxa, o meu pai é um cara assim, a minha mãe é uma pessoa assim, eu quero seguir mais ou menos essa trajetória, né, enquanto formação de um indivíduo, né? Isso vai contar muito mais do que as outras funções que anteriormente eram cumpridas pelos pais.
Geralmente fala-se que quando nasce um filho, nasce também uma mãe. E nasce também um pai, Hanna, ou esse pai já deveria nascer até antes do nascimento, propriamente dito, da criança, ou seja, em todo o processo de preparação, porque às vezes ele fica um pouco excluído, a mãe vai no exame, nem todo pai acompanha, a mãe prepara o quartinho, e ela se envolve mais com essa chegada, e o pai, quando aquele filho nasce, às vezes quando é o primeiro, é um impacto para ele, é tudo muito mais novo, parece, né?
Existe um impacto da paternidade, tanto para as mães quanto para os pais, né? Tanto no momento em que a mãe, quando faz o exame, sabe que vai ser mãe, existe toda uma reação psicológica, uma transformação, né, nesse momento. Os pais também, quando recebem a notícia de que vão ser pais, existe toda uma reação e um processo, né, que é trabalhado diante disso. Mas como o Sérgio estava falando, e eu gostaria de complementar um pouquinho o que o Sérgio estava falando, né? Na nossa sociedade, Nós temos muito esse ideal de pai, esse ideal de mãe, né? Esse ideal de que existe um amor materno já é como algo instintuoso, né? Algo de instinto, né? E o ideal de pai como algo construído culturalmente. E, na verdade, tanto a maternidade quanto a paternidade são construções sociais que a gente, aos poucos, os pais vão criando essa identidade, vão se preparando exatamente nesse momento de poder escolher o nome do bebê, né? Poder observar como é que está a organização da casa, se organizar, inclusive, para quem é que vai pegar o bebê, como é que vai ser o parto do bebê, né? Tudo isso vai ajudar esses pais nessa transição para a paternidade. E esse ajuste, né, esse pai ideal, ele não existe. O que existe, né, é a prática que você pode fazer e o pai possível, né? Isso é que é mais importante, que a gente possa trabalhar com os pais possíveis. Como eu estava conversando com o Sérgio, as crianças, né, eu fiz uma entrevista com pais e com crianças, e os pais se exigiam muito. Enquanto isso, as crianças trouxeram: meu pai é o melhor pai do mundo, eu quero meu pai do jeito que ele é. Então, quando, sim, nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe, mas é preciso de um tempo para esse ajuste acontecer.
Então, onde é que está aí essa fronteira entre esse velho pai e esse novo pai, o pai da contemporaneidade, e esse pai que às vezes se exige tanto, ele se desdobra, ele quer dar o melhor, e às vezes fica até frustrado porque acha que não está dando, e olha o relato que a Hanna traz. Sim. Na cabeça da criança, ele é o melhor, ele é o herói, ele é o... Enfim, né?
Patrícia, o que o Hanna colocou agora foi tão interessante que me remeteu a 21 anos atrás, quando eu recebi a notícia de que eu seria pai, né? E a partir desse momento, eu encarei essa missão como a missão mais relevante que um indivíduo pode ter, né? Que é muito mais do que você, muito mais importante, ao meu ver, do que construir sua carreira profissional. Não estou diminuindo a importância disso, naturalmente, é óbvio. Mas ser pai, ou seja, dar continuidade à espécie, para mim é aquilo que mais engrandece o indivíduo. Né? E eu não me sentia preparado para isso, né? Há 20 e poucos anos atrás. Então eu disse, bom, eu vou buscar uma qualificação, eu quero fazer isso da melhor maneira possível. Né? E fazer isso da melhor maneira possível significa estar preparado para essa missão. E eu não me sentia. Né? E eu não queria fazer com tantos pais que ouço o relato, que acreditam que não, a gente dá um jeito, a gente foi filho também, a gente viu como nossos pais nos criaram, a gente vai fazer algo parecido e que naturalmente a criança vai se desenvolver e chegar na fase adulta e vai seguir o caminho dela. Mas eu não acreditava nisso, como também continuo não acreditando. Né? Eu acredito sim em que você precisa estar preparado para todas as missões importantes na sua vida. E aí eu me pergunto...
preparar para tudo, né? Para o mundo profissional? Será que tem escola de pais? Tem processo para aprender a ser pai?
E o interessante, eu vou fazer um relato pessoal aqui, se você me permitir, que quando o meu filho nasceu, né, eu estava dentro da sala de parto, inclusive filmando, né, todo aquele processo. E eu entrei em estado de choque. Vou te explicar por quê. Para mim foi extraordinário, para mim aquele fenômeno da natureza, ele me encantava em todos os sentidos. Mas quando eu observei a reação de minha esposa ao entrar em contato com o nosso filho, Leonardo, quando eu vi o quanto amor ela já nutria por ele, eu percebi que eu ainda não tinha aquele sentimento com aquela amplitude, com aquela grandeza que eu percebia no olhar dela. Né? E isso me preocupou, eu disse, caramba, será que, de onde está esse amor que está faltando? Porque eu achei extraordinário, eu estava encantado, eu estava em estado de êxtase, mas aquele sentimento eu não encontrei dentro de mim. Né? E isso me preocupou. Né? E eu fui buscar informações, o amor que eu tenho o meu filho, ele não se compara ao que eu percebi da minha esposa. Porque, na verdade, né, ela já carregava ele vivo dentro de si durante 9 meses. Né? E o amor é algo que se constrói. E à medida em que ele nasceu, e eu fui no dia a dia interagindo com aquele ser extraordinário, eu fui sentindo em mim o crescimento dessa força maravilhosa que é o amor. E no primeiro ano de aniversário dele, eu não só estava feliz, como eu estava chorando, porque eu senti, né, naquele momento, né, que o amor maior que um pai e uma mãe pode ter para um filho existia dentro de mim, para o meu filho.
Olha que
então,
lindo.
Isso foi uma descoberta muito valiosa para mim.
O problema, linha desse seu relato, né, e ele se emociona ao falar disso, porque é algo que coloca, é muito forte, né, na vida, mas muitos pais, infelizmente, não tiveram essa oportunidade de vivenciar, ou porque o mundo do trabalho resgatou para as obrigações, ou porque a própria sociedade ou família não deixa. Às vezes o pai quer ter esse contato maior, e aí a família, mas você não sabe, você é homem, homem não entende disso, isso é coisa de mulher, e ele vai acabando, ficando nessa condição, e frustrado, porque queria realmente interagir. Mas o medo de como a sociedade vai entender um homem que é cuidador. Daqui a pouco a Hanna fala sobre isso, porque tem um pai na linha, Carlos Prazeres. Gia...
Oi, Patrícia.
Oi, Carlos. Estamos te ouvindo. Bom dia.
Bom dia, minha filha. Bom dia aí a todos os pais. E eu parabenizo particularmente a todos os filhos que são bons filhos e que reconhecem seus pais na doença e na saúde, na juventude e na velhice. Tá? Patrícia, eu só gostaria de ouvir da mesa aí um comentário sobre essa questão. A importância da presença, do ser presente, tanto do pai quanto da mãe, na vida dos filhos, desde as primeiras horas de nascido, que a gente sabe que muitos aí, criança nasce, já tem o seu quarto, já vai para a mão da babá. E o alimento da criança, não só o alimento que entra pela boca, mas o alimento principal, que é o que entra pelos olhos, que são os bons exemplos a partir do nascimento. O alimento que entra pelos ouvidos, que são as palavras, que às vezes a gente diz palavras bobas, né? Parece boba, mas é lixo. Mal criado, teimoso, pintão e outras coisas mais absurdas que os pais dizem para os filhos em criança. O que é que eles diriam para isso, para a gente poder formar uma geração melhor, apesar dessa situação, da ausência dos pais, do pai e da mãe, da vida dos filhos, já desde pequeno. Obrigado aí, meu filho, um abraço.
Desafiador, né? Ouviram aí a pergunta do Carlos? Como formar uma geração melhor, né, esses pais que às vezes reproduzem uma educação que eles receberam no passado, mas que na contemporaneidade isso mudou. E aí vem o desafio de ser firme, né, pensando nessas novas gerações, mas sem perder a leveza, o amor, né?
Exato. Na contemporaneidade, é importante a gente ver, né, que alguns pais reproduzem papéis, né, reproduzem padrões, né, da paternidade, do pai, né, do que recebeu, né, do seu pai, mas também querem transformar esses padrões, né, querem transformar esses papéis e querem não só trabalhar com essa parte de um suporte financeiro ou de educação, né, que o pai é considerado aquele que dá a regra, aquele que dá o norteamento e aquele que traz, né, o terceiro outro que tira, né, a criança do binômio mãe, né, e filho, e coloca esse filho para a sociedade, para o mundo, mostra esse filho para o mundo, né, mas também esse pai é aquele que quer ser também afetivo, né, ser carinhoso, né, e produzir relações, né, também de amor, de carinho com o filho. Então, como o nosso ouvinte trouxe, né, é importante a gente ver que quando você está sendo pai, né, essa prática da paternidade, ela é um compromisso não só com a questão do desenvolvimento da criança, da educação da criança, compartilhamento, né, desses cuidados com a sua esposa, mas também um compromisso com você mesmo, né, enquanto pai. Isso que é o mais importante. É você ver que esse é um momento que você precisa, né, amadurecer enquanto pessoa, né, amadurecer. E é exatamente nesse processo de ser pai, e que é um processo contínuo, é para sempre. Né? No momento que a criança nasce, depois a criança tem 10 anos, são outras formas.
Até,
né,
na fase adulta, né? Quem não quer, né? Ouvir o conselho do pai, aquela presença, exato, paterna, ela vai influenciar a vida inteira.
Inclusive, né, Patrícia, o mundo ele mudou tanto. Né? O mundo que nós vivemos hoje, ele é tão diferente daquele que eu vivi enquanto criança e que os nossos pais viveram nas suas infâncias, que é preciso entender que hoje não basta apenas exercer a autoridade de ser pai ou mãe, é preciso estar preparado para fazê-lo. Né? Eu estava conversando com a Hannah antes do programa e a gente estava concordando de que hoje a fonte primária da informação não é mais o pai, não é mais a mãe e não é mais a escola, acredite. A fonte primária da informação, ela está nas mídias, ela está nas redes sociais, ela está na internet. E se você observar esse mundo tecnológico globalizado, cuja informação transita livremente, ele expõe nossos filhos a todos os tipos de risco. Risco de ideias que são trabalhadas com interesses de manipular, de persuadir, de muitas vezes de extrair daquele indivíduo que acessa aquele conteúdo, extrair coisas que nem sempre são louváveis, que nem sempre são positivas para ele. E aí eu pergunto, que tipo de maturidade, que tipo de experiência, que tipo de bagagem as nossas crianças têm, né, para filtrar aquilo que ela recebe o tempo todo de conteúdo, seja da televisão, seja do rádio e principalmente da internet, para que ela possa filtrar aquilo que realmente vai ser saudável e que vai contribuir para a formação de um adulto, um futuro adulto integral. Então, cabe aos pais, eu não estou falando de controlarem totalmente o acesso, mas acompanharem com muito mais proximidade do que antes, né, como essa criança ela está se formando. Porque ela está recebendo influência, né, de várias fontes diferentes e que a gente não está entendendo nem qual é a intenção.
Né? Olha aí. Então, essa importância duplica, né, mais ainda, sim, na sociedade contemporânea, com todos esses desafios e influências, dessa presença real do pai. Se o tempo é pouco, dá qualidade, como falava a Hannah, do tempo que você está com seu filho. Mas seja presença e não abra mão desse espaço que é seu, de cuidar, de zelar e de orientar. Nós vamos discutir mais essas questões. Quero mandar só um abraço aí para os nossos ouvintes que estão interagindo aqui através do WhatsApp, a Maria das Graças, a Bárbara, a Maria de Lourdes, que está lembrando aí um bazar beneficente do Lar para Idosos, que acontece nesse dia 12, das 9 até as 2 da tarde, sábado, na rua Barros Falcão, no Matatu, 170, tá? Tá então o telefone também aqui de contato, 3322-6972. Bazar Beneficente. Obrigada aí pelo ouvinte. A Nivalda manda um abraço para toda a mesa, está gostando muito do programa e parabeniza o esposo, o Edivan, pelo Dia dos Pais. Tá? Parabéns, então, aí está Edivan e todos os papais. E lá de Taperoá, também a gente recebe uma mensagem, a Luziana, da comunidade Nossa Senhora da Ajuda em Taperoá. A todos que estão ligando e participando, interagindo com a gente. E a Lúcia Maria exatamente traz essa questão que eu trago aqui para a mesa. Ela disse que ela teve um pai ausente, hoje ela tem 57 anos e sofreu muito com esse vazio que até hoje ela carrega no peito pela ausência do pai. E ela está vendo isso se repercutir com a neta hoje, né? Que ela tem 3 anos e o pai também, até talvez por conta do trabalho, vive muito ausente. Ela pede uma orientação de vocês, o que, é que ela pode fazer para que não, com a neta não ocorra o mesmo que ela sente hoje aos 57 anos. Obrigada, Lúcia.
Eu gostaria de estar trazendo aqui também, né, a minha experiência pessoal, né, um pouquinho, porque eu também sou filha, né, de mãe solteira, né, filha que foi criada sem o pai durante um bom tempo, e aos 14 anos, né, foi quando começaram a surgir, né, as perguntas sobre a paternidade para mim, né. E cadê seu pai? O nome do pai, né? Cadê o nome do pai? Ah, não tenho, né? Não fui registrada pelo pai. E a partir daí foi que eu fui atrás, né, do meu pai biológico. Mas eu fui percebendo também que não é só o pai biológico, né, que faz com que a gente construa, né, questões relacionadas à masculinidade. Eu tive um tio materno que foi esse meu pai social, né? Eu tenho, né, esse meu tio, que faz com que esses momentos de Dia dos Pais, esses momentos de festejos, né, e esses momentos de afetividade tenham sido construídos e tenham me ajudado, né, a fazer esse fortalecimento, né, essa idealização do que é a paternidade para mim, né. Então, essa função paterna, ela acaba sendo, sim, possível com o pai biológico, com o pai adotivo, com o padrasto, com o tio paterno, né, com a própria mãe, né. Então, existe uma função paterna aí que pode, sim, estar sendo exercida, né, ao decorrer do tempo. Mas eu gostaria também de estar trazendo que o tempo ajuda as pessoas a se transformarem. Uhum. Né, e com meu pai biológico, também isso aconteceu. Né, e eu pude agora construir novas relações com meu pai, e trazer, né, novas formas de emoções para a minha vida.
Que legal. Sempre há tempo. O tempo acaba consertando tudo. Ou aqueles pais residentes que moram com os filhos, ou os ausentes, ou pai de fim de semana. O importante, José, é não abrir mão desse espaço que é. Porque vai ser importante para a construção da saúde integral dos filhos, trazendo para o nosso tema de hoje, essa presença, tem traços aí da experiência masculina que vai ser fundamental, tanto para o menino quanto para a menina.
Exatamente, Patrícia. Quando a gente fala a palavra integral, né, quando a gente fala a palavra saúde integral, a gente tem que entender que necessariamente é importante incluir, além da saúde física, a saúde orgânica, né, as outras dimensões do indivíduo, né, que é a dimensão psicológica, que é a dimensão emocional e a dimensão social. Né. Então, para que o indivíduo tenha, como dizia os romanos, né, mens sana in corpore sano. É preciso se ter uma mente saudável para se ter um corpo saudável e vice-versa. Né? Para se ter um corpo saudável, é preciso ter uma mente saudável. Então, no momento que você entende a saúde integral como conjunto dessas diversidades de que todo indivíduo apresenta, né? Corpo, emoções, o lado social, o lado psicológico, a gente passa a entender a importância da presença do pai, né? Na vida da criança, na vida do filho. Porque assim ele vai alimentar o lado psicológico, ele vai alimentar o lado emocional. E um indivíduo, ele só vai crescer saudável quando todas essas suas demandas foram atendidas de uma forma harmoniosa. Né? Então, é preciso que os pais, eles tenham noção do que é a responsabilidade de trazer um novo ser para esse mundo. Né? E é preciso se cobrar, sim, a presença física, e é preciso se cobrar que o pai entre no universo da criança e não necessariamente o traga para o seu universo. Porque é muito fácil, né, você chegar em casa e dizer: ah, meu filho, venha cá e assista uma televisão comigo, o programa que você gosta de assistir, ou fazer com que ele acompanhe alguma atividade que você esteja fazendo. Né? Isso é importante, mas não é tudo. É preciso que você se interesse pelo universo do seu filho. É preciso que você demonstre que você gosta efetivamente dele e que você quer o melhor para ele. E a melhor maneira de fazer isso é com a presença, é com o toque, é com a imersão no universo dele, né? Brincar mais com seu filho, participar mais da vida de seu filho, né? São coisas fundamentais para que essa criança ela possa se sentir amparada, ela possa se sentir, não, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe que morreria por mim, né? E essa sensação, né, de que você está protegido, de que você é amado e de que nada vai lhe faltar e que seu pai vai fazer o que precisar ser feito para que ele continue feliz e saudável, isso vai atender a necessidade psicológica de qualquer indivíduo e vai contribuir para que ele cresça um indivíduo harmônico, saudável e íntegro.
Então, seja qual for a realidade, seja qual for a condição, o importante é ter essa presença, é ser pai o tempo inteiro, né? Isso a gente aprende, aquilo que a gente já falou aqui, é o dia a dia, é a convivência. Acima de tudo, é não abrir mão desse espaço, não deixar que outro diga, isso é coisa de mulher, porque não tem isso, né? Amor é coisa dos dois, é coisa do casal, e é preciso que os dois assumam essa criação. E o pai fazendo a sua presença. A gente quer agradecer já e ouvir as considerações finais, que dicas, que orientações, que outras informações e mensagens vocês gostariam de deixar aqui aos nossos ouvintes de hoje. Hanna, muito obrigada pela presença, foi um prazer conversar com você. Qual a sua mensagem final?
É uma satisfação falar sobre a paternidade, porque é exatamente esse desafio de ser pai que a gente precisa, né? É fazer com que os pais, cada momento, se sintam motivados, né, e se construam junto com seus filhos, né, no dia a dia, na cotidiana, no momento cotidiano, se construam junto com seus filhos. E é exatamente nessa construção que, às vezes, como é que eu estava conversando com você antes, Patrícia, né, é um pai que, em um determinado momento, pode ter sido agressivo com o filho, mas que, quando ele se tornou avô, né, ele tem uma transformação. Então, é importante a gente ver também que a pessoa, ela muda. Né? E é essa mudança que a gente pede para todos os pais.
Que bom. Né? Obrigada, então, mais uma vez. José Luiz Rocha, diretor do projeto Escola para os Pais, né? Obrigado pela sua presença, suas considerações finais. E também fala um pouco desse projeto, né? A intenção do trabalho de vocês.
Então, Patrícia, esse projeto, Escola para os Pais, ele foi criado para auxiliar, para orientar os pais nessa missão, nesse grande desafio que é a educação moderna, né? Nós temos um trabalho de coach, nós temos um trabalho de orientação, nós temos um canal no YouTube, um site também, onde você ouvinte, pode procurar a gente, que você vai receber uma série de orientações. Você me possibilita divulgar aqui o site, Patrícia?
Deixa o endereço do site, sim. Rapidamente,
sim, www.escolaparaospais.com, ok? E o meu zap particular, que vocês também podem mandar mensagem para mim, que a gente possa conduzir você nesse processo, é 996696152. Manda um zap para mim que eu vou lhe dar orientação. Queria deixar uma frase final sobre o que a gente entende como educação, muito rápido, que é o seguinte: educar é uma arte, porque ela exige sensibilidade, ela exige inspiração, mas ela também é ciência, porque ela exige preparação e ela exige técnica. No exato encontro entre a arte e a ciência, né, o educador ele cumpre a sua missão, que é semear na mente das novas gerações a semente da esperança, né, da dignidade, da justiça, da paz e do amor.
Que lindo, né? Que lindo. E assim a gente encerra esse nosso programa de hoje com essa grande mensagem que é o amor, né? É o amor que o pai oferece para o seu filho e é esse amor que talvez ele não tenha recebido do seu pai, mas que ele precisa aprender a repassar para o bem de toda das futuras gerações. A gente agradece a todos que participaram com a gente. Manda um abraço também aqui para a nossa ouvinte Maria, que está parabenizando o pai Santiago Barbosa, e o carinho do Saúde no Ar para todos aqueles que exercem a sua paternidade, sejam os pais biológicos, os pais sociais, os pais adotivos, que vocês possam celebrar unidos aí com as suas famílias nesse domingo, tá? E aqui só fazendo a referência dos nossos ouvintes, a Vanessa, dizendo que foi um programa muito bonito e quer também parabenizar a todos os pais, tá? Muito obrigada a todos que fizeram Saúde no Ar, que volta na próxima segunda-feira às 8 horas da manhã. Beijo grande, até lá.